minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo, em pauta, matrículas na rede estadual de ensino. E aí eu já começo perguntando para a senhora sobre as matrículas na rede municipal. Eu me recordo que da última vez que a senhora esteve conosco, a senhora falava sobre o início. E hoje, já dia 20, 24 de janeiro, como é que estão as matrículas? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro, Brenda, Mariângela, que está aqui nos acompanhando, faz parte da nossa equipe. Quero, primeiramente, saudar a todo Campo Formosense, o pessoal também de toda a região, porque esta é a primeira vez que eu estou vindo à rádio neste ano de 2022, desejando a todos que esse ano seja um ano muito profícuo, com muitas bênçãos do nosso Pai Todo-Poderoso, e que a gente possa realizar muito pelo nosso povo de Campo Formoso, em especial. E respondendo, Macário, nós estamos já com a matrícula bem adiantada. Nós temos hoje já... tivemos que parar. Primeiro a gente fez, depois paramos um pouquinho para dar um descanso aos nossos diretores, porque a gente sabe que a direção fica ruim. Trabalhar o ano todo e não descansar um pedacinho, porque o final do ano é muito acarretado e o início do ano mais acarretado ainda, né? Então tivemos aí uma pausa no meio, suspendemos, retornamos no dia 13, agora último, e estamos, na verdade, de vento e popa. Já temos mais de 9.500 alunos matriculados na rede de ensino, né, no sistema de ensino de Campo Formoso. E isso nos alegra e nos dá certeza que nós teremos muitos alunos matriculados. Mas hoje nós estamos aqui porque nós nos acostumamos a ter sempre o dia D de matrícula, que é aquele dia onde as pessoas se apressam, não é? E aquele dia onde os diretores, a equipe de cada escola está esperando assim o maior número. Na verdade, não vai terminar. A matrícula não vai paralisar, fechar. Ela vai continuar. Mas nós precisamos nos preparar para o ano de 2021. E essa preparação, ela só é boa, conforme, se nós tivermos o número mais ou menos, se possível, exata, de pessoas que vão estar trabalhando. Dependendo do número de aluno, nós teremos também o número de professores.
Eu aproveito e pergunto para a senhora, a expectativa de vocês é de chegar a qual número de alunos neste ano de 2022?
Olha, eu sou assim muito esperançosa. Como nós outrora já tivemos 26 mil alunos na rede, né? Hoje, do ano 2021, nós tivemos 13.511. Tivemos esse período de pandemia. Então, eu ficaria feliz se nós tivéssemos 15 mil alunos na rede, né? Eu tenho impressão, não. Eu tenho certeza que existem pessoas em idade escolar que estão ainda de braços cruzados, preocupados com a pandemia, e outros porque se acostumaram, vamos dizer assim, a ficar sem a escola. E nós sabemos que a escola, a educação, é o maior e o mais importante veículo de mudança, de crescimento de um povo e de uma nação, né? Então, nós esperamos que as pessoas voltem a devotar aquele apreço, aquele carinho, que ela tenha a escola como a sua segunda família. E é isso que a gente quer e a gente espera e estamos nos preparando para isso.
Aí o município está fazendo aquele trabalho de busca ativa, antes da senhora falar sobre esse dia D, o dia que será, mas está sendo feito esse trabalho pelos professores, diretores,
e como é que está sendo feito? Nós temos conversado com diretores, alguns professores que a gente encontra, e a gente sempre otimista, precisamos ter o aluno na sala de aula. E fizemos já a divulgação, né? Tem carro de som nas redes sociais, estão aí. Mas agora estamos trabalhando pró o dia D da matrícula, que será depois de amanhã. Dia 26 é o dia D da matrícula, 26 de janeiro. E nós aguardamos todos os campos formosenses que ainda não se matricularam, que matriculem. E aí eu quero fazer assim um chamamento, vou começar por um chamamento assim muito especial, que nós acreditamos muito na juventude. Nós sempre falamos do EJA, que hoje não é nem mais EJA, é PEJAI, né? Então, é aquela escola direcionada para o jovem e adultos, né? E idosos, né? O PEJAI é adultos, jovens, adultos e idosos. Então, nós esperamos formar muitas e muitas turmas. O ano passado, nós ficamos deficitários nessa área. Teve algumas escolas que realmente encheram em determinados povoados, mas outros tantos ficaram bem minguados, né? Mas nós esperamos que esse ano a coisa seja diferente, que nós tenhamos a oportunidade de ter escola cheia também no turno noturno. Eu vou falando ainda do EPJAI, eu quero começar por algumas modificações que nós estamos fazendo. Nós já fizemos na área de educação infantil e agora estamos fazendo no EPJAI. Por exemplo, aqui na sede. Na sede nós temos o Colégio José Telésforo, que já tem o EPJAI. Só que nós, esse ano, nós vamos fazer diferente. O Colégio José Telésforo ficará só com os alunos de sexto ao nono ano. E na Escola José de Anchieta, que é ali na sede, né, pertinho da igreja, e vizinho do Nossa Senhora de Fátima, nós teremos do primeiro ao quinto ano do EPJAI, né? Escola noturna para jovens, adultos e crianças, né? E aí, eu quero também chamar a atenção. Nós conversamos um dia desse com a equipe gestora de uma escola de Poços, o José da Silva Nazário. Então, eu vou agora me voltar, já falei da série, vou voltar para a população de Poços, que nós temos uma juventude enorme em Poços. Nós temos jovens e temos adultos e temos idosos e temos pessoas que ainda estão naquela faixa de aprender, de melhorar de vida. E agora então que nós temos já o IFE totalmente construído, esperando só a liberação do MEC para fazer matrícula, fazer contratação de professores, né, concurso. Então, nós tivemos a grata satisfação, né, de ver o trabalho do nosso deputado Elmar e trazer para o nosso município aquilo que a gente sonhou tanto, né, de uma escola técnica e faculdade, como é o Instituto Federal. Então, nós precisamos nos preparar para usar aquela escola como meio de crescimento individual e coletivo. Então, a oportunidade é justamente essa. Então, lá em Poços, tão pertinho aqui da sede, nós teremos na Escola José da Silva Nazário turmas do EPJAI de primeiro ao quinto ano. E no Colégio Rômulo Galvão, de sexto ao nono ano. Mas queremos reprisar uma coisa. Toda a comunidade, em todo colégio do interior do município, que tenha aluno disponível, que dê para formar uma sala, ter um professor, nós abriremos turmas do EPJAI, né? Não vai ser fechado, né? Só vai ter tal escola, só vai ter aqui na sede, porque é, são duas escolas que dá para encher e fazer um trabalho bem feito. Mas se surgir ainda, a gente abre em outra escola. Então, nós queremos conclamar as pessoas, os jovens, os adultos do interior, que busquem nas escolas das suas comunidades, aquelas escolas mais próximas, matricular seus filhos e também matricular-se nas escolas. E nós teremos novidade que eu ainda não tenho como trocar em miúdos aqui agora, decifrar o que é que vai acontecer, mas nós estamos preparando um trabalho diferenciado para as turmas do EPJAI, que tenha mais incentivo para aquelas pessoas que estão fora da escola, que perderam a oportunidade na idade certa e que estejam agora nas suas escolas, e nós estamos planejando alguma coisa diferente para melhorar, facilitar mais e dar maior comodidade e satisfação às pessoas do grupo do EPJAI. É isso aí. Bom, que nós temos. E
Eu só vou chamar o Leandro, eu não sei se o Leandro tem. A senhora pode concluir, depois eu chamo o Leandro para participar da entrevista também, pode ficar à vontade.
Nós estamos falando do EPJAI, mas nós estamos hoje conclamando todo o alunado da rede municipal de ensino. Eu só digo rede, mas nós não temos mais rede, nós temos sistema municipal de ensino, né? Já há muitos anos. Eu falei antes, nós já temos 9.500, mas está muito longe ainda do que cabe nas nossas escolas e do que a gente almeja por um povo destemido, um povo preparado para enfrentar a vida. Então, nós estamos no dia 26, nas ruas, com o dia D da matrícula, com o carro de som, com uma figura, o nosso amigo Chânio, aí fazendo a mobilização. Quero aproveitar esta oportunidade. Gostaria muito de ter tido a oportunidade, mas não deu certo assim, a gente veicular esse momento. Chamar a atenção e conclamar a ajuda de uns parceiros muito importantes, que são os agentes comunitários de saúde. Essas pessoas, eles estão no dia a dia, na casa dos cidadãos de Campo Formoso. Então, que eles também incentivem aquelas pessoas que estão em casa sem estudar, que busquem as suas escolas, que busquem esse crescimento para a vida, né? A gente sabe que muita gente se acomoda e não é mais momento da gente estar acomodado, não. É momento da gente estar firme, estudando, fazendo o nosso trabalho e pensando, e esperançoso, pensando no futuro.
Uma hora e 23 minutos, eu vou chamar então o Leandro Daniel aqui para participar do bate-papo com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iracy Araújo. Leandro.
Secretária, em relação aos procedimentos para realizar a matrícula, quais são os documentos necessários, os procedimentos? Por exemplo, aí está no auge, inclusive a gente já buscou informações na rede estadual, ou no sistema estadual de ensino, sobre a obrigatoriedade ou não do cartão de vacinação contra a Covid-19 para fazer a matrícula. O que é que a senhora pode dizer sobre isso? Quais são esses documentos necessários e se existe essa necessidade ou não, especialmente aí para os novatos do município?
Veja bem, eu gosto muito de dar a minha opinião pessoal e aproveito para até conclamar as pessoas que se vacinem. Nós estamos vendo esse surto aí no mundo inteiro e nos atingindo também aqui de perto. Então, conclamar, eu acho que é um gesto generoso de todos nós, cidadãos, dizer e pedir às pessoas que busquem os postos de saúde, que se vacinem. Porque já estão percebendo que as pessoas que estão vacinadas, que estão sendo acometidas do Covid, eles estão assim com uma doença, um período assim, já bem mais suave, enfraquecido, né? Então, a gente vê que o remédio continua sendo a vacina. Mas, para estar matriculando As pessoas, nas nossas escolas, nós não estamos exigindo. Por quê? Porque a vacina, até então, ela não é obrigatória. Então, se não é obrigatória, nós não estamos exigindo. Eu só peço uma reflexão às pessoas, porque na hora que a gente toma nossa vacina, nós estamos nos protegendo, protegendo e protegendo todas aquelas pessoas que aqui e ali nos rodeiam. Né? Então, é um ato, eu acho que é um ato muito digno, né? De estar se vacinando, se preparando para estar sempre bem e deixando o próximo também bem.
E sobre os procedimentos, a matrícula é feita...
Então, a matrícula, ela é feita na escola. Nós temos lá as pessoas que estão lá, a equipe gestora, com as, das pessoas que trabalham na porta... Na, secretaria, eles estão lá para matricular, recomendando também que as pessoas estão lá preparados com seu álcool gel, com cada escola tem um cronograma de matrícula para evitar aglomeração. Peço às pessoas que vá assim, preparadas, com máscara, não esqueçam dessa máscara, do álcool gel, sabendo que é necessário um distanciamento, e atendendo essa programação, porque a programação da escola cada um faz individualmente, dependendo da necessidade e daquele o que eles oferecem, né, naquela escola, se é educação infantil somente, se é educação infantil e fundamental e assim por diante, para evitar que vá todo mundo junto. Então, tem um escalonamento que cada escola faz e eu acredito que em cada região as pessoas já estão sabendo. Então, para matricular, nós temos uma relação de documentos, né, que está exposto na portaria 75 de 2021, que foi publicada no dia 29 de novembro de 2021, essa portaria de matrícula. E diz que precisa do histórico escolar, emitido pela escola de origem, se for na mesma escola já, né, já está lá, não precisa, xerox do registro civil, cédula de identidade com os respectivos originais para fins de conferência, xerox do CPF. O CPF é, na verdade, hoje, o documento que é mais necessário, é prioritário na matrícula, né? O CPF, porque na hora para você colocar no sistema, só entra com o CPF. Comprovante ou declaração de residência dos pais ou responsáveis, conta de luz, de água ou outro, cartão do SUS, xerox de vacinação, aquele do cartão de vacinação atualizado, xerox do Bolsa Família, o NIS de cada família, xerox de RG e CPF do pai ou responsável e a pasta do aluno. Esses são os documentos que são exigidos.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Educação do município, a doutora Iraci Araújo. Secretária, antes de passar para o Leandro novamente com a pergunta do ouvinte, eu queria que a senhora falasse sobre a questão da educação infantil. E aí eu vou me ater às creches, como é que está o trabalho, sede, interior, em relação a esse tipo de matrícula aí para a criançada.
Olha, tem uma recomendação que é para a educação infantil, mas é para toda a rede, é que nós sempre gostamos, e dessa vez mais ainda, pedir principalmente aos pais e a todas as pessoas que busquem efetuar a matrícula do aluno na escola mais próxima de sua casa possível. Ou pelo menos, quando é do interior, que seja no povoado mais próximo. Porque essa situação de transporte é uma situação um tanto quanto dolorida. É ruim para o município e é péssimo para o aluno estar se transportando, é o risco, é a situação de demora, de você ter que acordar mais cedo e almoçar correndo ou qualquer coisa desse tipo. Então, se nós temos escolas espalhadas aí em todo o interior, que a gente busque estar no máximo na escola mais perto de sua residência. Falando de educação infantil, nós temos, graças a Deus, um número crescente de alunos. E aí já tivemos que fazer algumas modificações, por exemplo, no CMEI, que tem, as pessoas gostam muito de fazer sua matrícula no CMEI, e não cabe mais alunos lá. Então nós, a Escola Salomão Galvão, que é aquela antiga Maria do Carmo, transformamos em educação infantil, só educação infantil, então ficou dois anos e três no CMEI, quatro e cinco anos no Salomão Galvão. E nós chamamos atenção a todos que têm criança em casa, que façam as suas matrículas. Nós temos agora mais uma creche nova lá na Lagoa do Porco, que foi inaugurada, né, que vai receber também esse nosso pessoal. Estamos arrumando ela, já equipando tudo direitinho, já tem muita coisa já comprada e outras nós estaremos comprando agora. E dizer que nós estaremos de portas abertas para receber as nossas crianças. Na verdade, o município é responsável essencialmente por educação infantil e primeiro plano, depois educação fundamental, que era, na verdade, dividido com o Estado, agora a cargo só do município, mas nós queremos dar ênfase a esse trabalho que tem sido desempenhado de uma forma, assim, muito interessante pelos nossos professores, a quem eu agradeço, a todos os coordenadores de educação infantil, a todos os professores, pela dedicação com que trabalharam no ano de 2021, e eu espero que essa dedicação cresça ainda mais nesse ano de 2022, presencialmente, né? Porque é muito importante que o aluno, desde cedo, já conheça sua escola, seus coleguinhas, é a forma de socializar-se. Então, nós temos um carinho muito grande. E dizendo que, a mesma coisa que eu disse nesse instante, com referência ao EPJAI e com referência à educação fundamental. Onde nós temos alunos, nós teremos professores. Não posso dizer que se tiver cinco alunos, a gente vai abrir uma turma de cinco alunos. Não podemos, né? Isso aí não dá certo. Mas que se reúnam, se só tiver cinco, no povoado mais próximo, para que a gente coloque um professor e abra a escola que estiver fechada, por exemplo, nessa região. E nós estaremos ofertando educação infantil em todos os pontos que forem necessários. Estamos já prevendo abrir uma outra escola aqui com educação infantil devido ao número de alunos. Então, eu quero, as pessoas nos procuram preocupados, eu quero deixar que as pessoas fiquem sossegadas de que nós teremos vaga para todos os alunos que forem necessários para a educação infantil.
Bom, trazer o Leandro Daniel mais uma vez aqui para o nosso bate-papo. Leandro.
Tem dois questionamentos de ouvintes, na verdade tem vários, né? Vou destacar aqui dois. Um deles é da Grazi em relação ao retorno das aulas. Será presencial? Quando irão retornar as aulas? E o outro do ouvinte é sobre previsão de concurso público neste ano 2022 na área de educação. O que a senhora pode dizer?
Olha, eu sou a pessoa que sou apaixonada por concurso público, né? Então, eu sou suspeita até para falar nesse ponto, eu gosto demais. Esse ano, primeiro eu vou falar, qual foi a primeira pergunta que você fez?
Sobre o retorno das aulas.
Sobre o retorno das aulas. Está previsto para ser a educação ministrada presencial nas nossas escolas a partir do dia 3 de março. 3 de março. A não ser que surja alguma coisa diferente, que Deus nos livre, que a gente pensa agora já estão sendo vacinadas também as crianças, né, a partir de 5 anos, então a coisa vai melhorando a cada dia. Então, nós esperamos que isso tudo aconteça. Nosso calendário está pronto a partir do dia 3, apesar de não ter sido ainda aprovado pelo Conselho, mas o Conselho vai reabrir agora em fevereiro e nós estaremos já, no primeiro momento, com esse calendário lá para apreciação e votação e aprovação do Conselho, né, do Conselho Municipal de Educação. Então, o segundo é quando concurso, começa, né? Já disse também, né? Quando começa, e o concurso. Nós teremos agora, a princípio, um REDA. E estará sendo já publicado o edital essa semana, né? Vamos fazer um REDA para professores. E em seguida, a gente espera, ainda no decorrer da administração, espero em Deus que seja no próximo ano, a gente faça um concurso público, né? Porque nós temos aí muita gente para se aposentar, muito professor já com ponto, o pezinho já na aposentadoria, e é preciso que a gente mantenha o quadro efetivo do município, que é, na verdade, melhor para a gente trabalhar em termos de Secretaria de Educação, e é o que espera a população. Nós temos muita gente preparada, muita gente já prontinho com documentação e tudo, os seus cursos, e é bom para o município. E eu espero que para o ano em diante, em qualquer momento, a gente tenha, porque é na hora que entra, muita coisa para botar em prática, em dias. Estamos agora arrumando as escolas, já estamos com 31 escolas sendo reformadas e 10 casas de professores também sendo reformadas. Ainda hoje nós estivemos com o nosso prefeito Elmo e ele reforçou que tem que andar rápido e que as aulas precisam começar no dia 3 e que as escolas precisam estar prontas. E estamos aí lutando para que tudo dê certo até lá.
Secretária, ainda sobre o REDA, já tenho. A senhora pode estimar a quantidade de vagas? Outro questionamento do ouvinte é sobre o reajuste do piso de aproximadamente 33% para os profissionais.
Olha, esse piso, eu ainda não vou falar sobre ele, porque a recomendação, tanto do FNDE, a recomendação do Tribunal de Contas, é que os prefeitos, os gestores públicos tenham mão e pise devagar nesse sentido, porque ainda não houve uma determinação perfeita. Eu acredito que esse 33% seria para o professor uma beleza. Isso era o que mais a gente gostaria de fazer, mas eu acho que quebra qualquer prefeitura.
Sobre as vagas no REDA.
As vagas no REDA, aí na próxima vez aqui eu venho, eu sei que supera 200 vagas, né? Mais ou menos isso. Mas eu não sei ao certo, até porque eu só vou saber certinho as vagas na hora da matrícula, que tiver a matrícula pronta, né?
Ok. 1h45, nós queremos agradecer então à secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iraci Araújo. Muito obrigado.
Pois é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e já deixo aqui meu pezinho aqui para voltar para a gente conversar sobre a jornada pedagógica, porque essa jornada pedagógica esse ano será uma jornada diferenciada. Porque nós temos, né, um planejamento lá, nós temos um trabalho de biossegurança e que será implantada nas escolas, e nós teremos que, dessa feita da formação, desde os gestores públicos, os gestores educacionais, coordenadores, professores, merendeiras, ASS, porteiro, todo mundo, né? E precisamos estar, principalmente nesse caso, professores, merendeiras, é uma figura que vai ser uma figura de maestro lá dentro da escola, né? Porque não é, enquanto a gente tiver pandemia, é um cuidado diferenciado que nós teremos que ter dentro da escola. E isso tudo requer conversa e orientação. Mas eu agradeço a vocês e estaremos aqui à disposição novamente para os novos momentos que forem necessários para falar sobre educação.